Começa agora, Você Pergunta e o Pastor Responde.
O e-mail do nosso irmão Antônio Jacinto, de Bauru, São Paulo, e a irmã Luísa Tambará, da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sobre um assunto um pouco espinhoso, que é a observação do sábado, né, irmão? A observância do sábado. Nos perguntou aqui o irmão Antônio Jacinto, falando sobre a necessidade de se observar a lei. A irmã Luísa Tambará, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, escreveu também falando sobre obedecer à lei. Nós temos no meio evangélico, de uma maneira geral, uma visão um pouco distorcida sobre o que é lei e graça. As pessoas não conseguem diferenciar as duas coisas. Ora, se nós formos observar a lei em todos os seus detalhes e nos justificarmos por ela, nós não vamos estar fazendo mais do que fizeram os judeus antes de Cristo, pois eles é que observavam a lei. Existe uma diferença entre a lei e a graça. Por que existe essa diferença? Porque no Evangelho de Cristo, a lei não é obedecida, irmãos. Você não pode obedecer à lei e chegar diante do Senhor, do lado de lá, e dizer: ó Senhor, eu fui obediente à lei. Se você disser isso, Cristo vai te perguntar: então por que eu morri na cruz? Foi em vão? Se você mesmo dá conta da tua vida obedecendo à lei, eu não precisava ter morrido na cruz. Ora, a morte de Cristo na cruz significa a nossa incapacidade de observar a lei, irmãos. Moisés disse sim quando ele colocou a lei lá atrás. Ele disse: olha, quem obedecer à lei, por esta obediência viverá. Mas quem foi que conseguiu obedecer à lei? Ninguém obedecia à lei porque Satanás não deixa você obedecer à lei. Ele conhece você do avesso. Se você tentar observar os mandamentos e se justificar por eles, o apóstolo Paulo diz em Gálatas que você está dispensando Jesus. Ora, você vai dispensar Jesus? Você tem certeza mesmo que você observa a lei? Você respeita os mandamentos direitinho? Você não peca em pensamento? Porque Jesus agravou o mandamento do adultério, dizendo: olha, se você pensar numa mulher que não seja a sua, ou num homem que não seja o teu homem, você já está pecando. Como é que nós vamos querer nos justificar pela lei? Nós não podemos, irmãos, repetir a prática judaica: eu vou obedecer à lei e serei salvo. Nós temos que procurar a Jesus. Deixa a lei de lado. A lei só serve para nos mostrar o pecado. Mais nada. A lei só serve para mostrar que nós somos incapazes de viver na obediência. Essa incapacidade, ela é em nós perene. Enquanto Satanás estiver no mundo, nós não vamos conseguir viver a lei. Somente Jesus nos dá a condição de viver a lei todos os dias, se nós o procurarmos e entrarmos em comunhão com Ele e aprendermos com Ele qual é o caminho do amor. Quando nós recebemos o amor de Deus, então se estabelece em nosso coração todos os mandamentos, naturalmente. Eu não preciso obedecer, naturalmente eu vivo os mandamentos por causa do amor de Cristo. Ele foi o único que obedeceu. E por isso venceu a morte e venceu o inferno, tendo morte de cruz. Sendo ele o sacrifício, a oferta, o dízimo, as obrigações, as promessas, todas as coisas se resumem na morte na cruz, no sangue derramado. Ora, se eu for atrás de alguma promessa, se eu for atrás de alguma reza, se eu for atrás de alguma oferta, de alguma coisa para me justificar diante de Deus, eu estou abrindo mão de Cristo. E se você abrir mão de Cristo, você está perdido. É muito sério, irmãos, o que nós estamos aqui falando. A questão do sábado, As pessoas sempre escrevem aqui para a nossa rádio tentando querer nos convencer que o sábado é um mandamento que tem que ser respeitado pelos cristãos. Mas se você vai obedecer o sábado, você tem que obedecer os outros 9 mandamentos também. Nós temos que considerar ou Moisés ou consideramos a Jesus. O que, que Jesus fez? Ele obedecia o sábado? Não, Jesus violava o sábado a todo instante. E ele arrumou muita confusão por causa disso e inimigos por pessoas que diziam que ele tinha que observar o sábado. Aí alguns inventaram uma história de que ele observava o sábado sim, só quando ele curava as pessoas é que ele violava o sábado. Ora, o sábado pode ou não pode ser violado pelo homem de Deus? Ele pode ser, sim. Se o homem é de Deus, ele pode ser violado. O sábado. Para nós não ficarmos na ignorância, a ignorância é a mãe de todo sofrimento e de todos os problemas. Vamos consultar um pai da igreja protestante, da igreja reformada. Hoje tem umas igrejas aí que nem sabem que existe reforma. Nascem assim, como nasce um pé de bananeira ali, do nada. Dizem que é Espírito Santo. Não existe nada nas escrituras que possam testificar essas coisas que não têm pé e nem cabeça com o nome de igreja. Não existe isso, irmãos. Nas escrituras não existe nada que justifique. Vamos procurar um dos pais do protestantismo, nada mais, nada menos de que Lutero. Sabe quem foi Lutero? O reformador protestante, Martim Lutero, o sujeito que disse não à Igreja Católica. Outros disseram não também, mas foram mortos na fogueira porque ele disse não. Esse reformador que disse não enfrentou a Igreja e dividiu a Igreja em duas, Igreja Católica e Igreja Protestante. Naquela época, os reformadores estudaram com detalhes todos os mandamentos e todas as coisas relacionadas com as escrituras. Nos nossos dias, é muito difícil nós encontrarmos homens que têm o mesmo conhecimento que eles tiveram. Eles conheciam tudo. Desde Gênesis ao Apocalipse, os filósofos, os poetas, toda a ciência disponível naquele tempo, eles conheciam profundamente. E Lutero, é claro que ele fez um comentário sobre o dia de sábado. Nós vamos colocar aqui aos irmãos, eu acho que Lutero é uma pessoa respeitável na história da igreja. E quem não sabe que existe uma história da igreja, procure saber, vai procurar os livros. Aliás, entra na internet aí, procura, vai no Google lá, né, o tal do google.com.br, e coloca lá Reforma Protestante, são muitos documentos que vão aparecer ali para você tomar ciência do que é a história da igreja. Se você não sabe disso, fica difícil você dar palpite a respeito do que é uma coisa do que é outra, irmão. Fica difícil. Lutero, fazendo comentário sobre o dia de sábado, ele diz assim, obras selecionadas. Chamamos esse dia, em alemão, Feitag, e pela palavra hebraica, sabá, que propriamente significa cessar de trabalhar. A palavra sábado, ela significa cessar de trabalhar. Acontece que no Antigo Testamento, Deus separou o sétimo dia, instituindo por dia de repouso e ordenando que ele fosse santificado acima dos demais. E no respeitante a essa observância exterior, o mandamento foi dado apenas para os judeus. Vou repetir. Respeitante a essa observância exterior, quer dizer, a observação do sábado, tratava-se apenas de um mandamento que foi dado para os judeus. Cumpria-lhes interromper trabalhos rudes e descansar, a fim de que os homens e os animais pudessem refazer-se e não se debilitassem com labores ininterruptos, com trabalho constante. É verdade que posteriormente lhe deram uma interpretação demasiadamente estreita e abusaram do preceito grosseiramente, a ponto de maldizerem e não poder tolerar em Cristo as obras que eles mesmos praticavam no dia de sábado. Lutero fala que na época de Jesus havia um abuso da observação dos sábados. Eles foram intolerantes com Jesus porque Jesus quebrou os sábados muitas vezes. Em vista disso, este mandamento, entendido a grosso modo, em seu sentido superficial, não é concernente a nós que somos cristãos, pois que é uma coisa inteiramente externa, ligada a outras ordenanças do Antigo Testamento, ordenanças e costumes, ordenanças e pessoas, tempos e lugares especiais. Lutero prossegue dizendo, de todas essas ordenanças e obrigações, nos desobrigou agora a Cristo. Quer dizer, estamos desobrigados de seguir aquelas coisas que foram ensinadas aos judeus, irmãos. Isso está muito claro. Mas, a fim de esclarecer as pessoas mais simples, notamos o seguinte. Guardamos dias santos não por causa de cristãos inteligentes e instruídos. Olha o que ele está dizendo aqui. Por causa das pessoas simples, é que se guardam dias santos. Ele diz, não é por causa das pessoas instruídas, porque essas não necessitam observar os dias santos. Fazemo-lo, porém, primeiramente, também por motivos e precisões de ordem corporal, para o descanso. Ele diz aqui, a natureza ensina e requer que as pessoas, assim como a criadagem ao longo da semana toda, que cuidou de afazeres e negócios, que eles se retirem por um dia para descansar e restaurar as suas forças. Em segundo lugar e acima de tudo, fazemos também para que em tal dia de descanso a pessoa tenha oportunidade de participar de um culto divino na igreja e possa se reunir com as pessoas com o objetivo de ouvir e tratar a palavra de Deus. E tratar da palavra de Deus e depois louvar a Deus, cantar e rezar. Olha o que ele está dizendo, irmãos, que esse dia foi instituído para que as pessoas tivessem a oportunidade de se reunir, não só de descansar fisicamente, como se reunir com a sua família, com seus irmãos na igreja, ouvindo a palavra de Deus e louvando o nosso Deus. Mas ele diz que isso é uma necessidade temporal. Não se trata de um mandamento que, se não for observado, nós vamos parar no inferno por causa disso. Fosse assim, o próprio Cristo teria ido parar nos infernos. E ele fala que, para encerrar, isso, porém, eu digo que não está preso a um tempo, como entre os judeus, de modo que tivesse de ser exatamente esse ou aquele dia. A observância pode, por exemplo, ser no domingo, como se faz atualmente. Pois em si mesmo, um dia não é melhor do que o outro. Olha o que o reformador está dizendo. É claro que segunda-feira é igual sábado, é igual quarta-feira. Tudo depende da função que aquele dia é usado, irmãos. Não se trata de um dia especial, não, tem que ser naquele dia. Não, a comunhão pode ser em qualquer dia. Nós podemos fazê-la na quarta-feira. Se nós não formos à igreja no domingo ou no sábado, aqueles que observam o sábado, isso não é pecado, desde que a gente esteja em comunhão com o Senhor e com os irmãos e com a igreja num outro dia, numa outra hora, num outro instante. É lógico, é claro que é assim, irmãos. O bom senso nos mostra isso. E o reformador termina aqui dizendo assim, que se o dia de sábado é um dia para estar com os irmãos e para orar e viver na alegria do Senhor, ele diz que isso deveria acontecer todos os dias. É como sempre eu digo aqui, para nós crentes, todos os dias devem ser dias de sábado. Nós temos que todos os dias estar pensando no Senhor, nos irmãos da igreja, na igreja, nas coisas relacionadas com o bem, louvando o nosso Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor, ao Espírito Santo pela boa obra que Ele tem feito nas nossas vidas. Todos os dias, todas as horas, precisam ser sábados para nós. Agora, aos irmãos que observam o sábado, eu não estou dizendo que os irmãos estão errados. Como nós afirmamos aqui, o próprio reformador Martim Lutero, ele concorda que nós precisamos ter um dia para nós estarmos com Deus, em função das necessidades temporais. Mas não se trata de um mandamento que não pode ser violado. Vocês que observam o sábado, procurem observar o sábado. Se isso faz bem a vocês e faz bem à igreja, continue observando o sábado. E nós cristãos que não temos esse hábito, para nós, que todos os dias possam ser dias de sábado. Eu respondo aqui então o e-mail do nosso irmão Antônio Jacinto, de Bauru, São Paulo, e a irmã Luísa Tambará, da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Que o Senhor possa abençoar a irmã e abençoar o irmão, dando-lhes paz e alegria no Espírito Santo.
Amém. Amém. Por enquanto é só. Até o nosso próximo encontro. Com Você Pergunta e o Pastor Responde. E continua com vocês a programação da Despertai.